não sei se isto é preciso ligar, não sei se
melhor,
está...
é melhor.
Está ficar em...
Tá bem, muito bem. Muito bom dia a todos. Queríamos agradecer ao Sr. Arquiteto o facto de se ter, no caso, disponibilizado para vir falar connosco. Deduzo que sabia, tinha conhecimento da constituição deste grupo de trabalho e, portanto, isso estimulou certamente a vir nos prestar os seus contributos, pelas referências que fez em matéria que tem sido objeto de estudo. Eu coordeno este grupo de trabalho no âmbito da Comissão de, Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, meu nome é Eurídice Pereira. Temos aqui connosco o deputado, vou por aqui, eu sou do Partido Socialista, também do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Gonçalves, do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Mário Magalhães e do grupo parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. E, portanto, estamos à sua inteira disposição para receber aquilo que disse que tinha para nos trazer, para nos oferecer, aliás. Faz favor.
Ok. Então, bom dia a todos. Portanto, antes de mais agradecer o facto de poder estar aqui neste dia para poder tentar trazer algum contributo, algum humilde contributo para este trabalho que está a ser iniciado da revisão da Lei das Auges. Uma breve apresentação também para poderem perceber o porquê desta minha preocupação e deste meu enquadramento neste assunto. Eu sou licenciado em Arquitetura, entretanto fui desenvolvendo trabalho académico na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, a nível primeiro de uma pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável, e neste momento estou a desenvolver uma tese de doutoramento em Ambiente, cujo tema é exatamente o desenvolvimento sustentável em áreas urbanas de género ilegal. Sou técnico na Câmara de Palmela desde 2002 e, portanto, desde esse ano, desde essa altura, que venho trabalhando sempre com as auges, com processos de reconversão das auges, num concelho que, como saberão, certamente é muito, muito carregado de áreas deste nível. E, portanto, esta minha tese, a minha intenção com ela é exatamente tentar trazer alguns conceitos novos a uma legislação que foi criada há quase 20 anos para a reconversão das auges, que nessa altura eram entendidas como aqueles loteamentos clandestinos da população que, por efeitos de migração para a zona do litoral e das grandes áreas metropolitanas, vinham um pouco sem ordenamento nem qualquer tipo de lógica urbana ou ocupacional do território para estas zonas e, portanto, deu origem a essas áreas urbanas de género ilegal. E, neste momento, passados 20 anos que estão sobre a publicação da lei, penso, e estou a desenvolver essa tese, que esta lei das auges e a reconversão das auges poderiam passar por introduzir novos conceitos ligados a um desenvolvimento sustentável, na prática ligados às práticas de urbanismo que atualmente praticamos no território, que não auges, mas porque não as auges também se puderem inserir nesta lógica. E, portanto, apresentando um pouco da experiência que tenho já neste trabalho, identifiquei alguns condicionalismos que, de facto, e na prática do tratamento destes processos, quer a nível de técnico municipal, que acompanha nessa ótica estes processos, mas também pela experiência que vou tendo no contacto com os comproprietários, com as comissões de administração das auges, são questões que neste momento são, de facto, condicionalismos na lei das auges, que poderiam, eventualmente, ser considerados e pensados no sentido de serem revistos, conforme a própria lei prevê nesta última alteração de 2013. E, portanto, apresentando um pouco esses condicionalismos, esta lei das auges, na prática, já teve quatro alterações, mas são quatro alterações que, até à data e na minha ótica, o que preveram muito fortemente foram prorrogações de prazos. Não houve muito mais do que isso, houve alguns esclarecimentos a nível dos registros finais, já que o alvará emitido, houve aquela introdução do controle das compropriedades, do artigo 54 das medidas preventivas, mas a nível do processo em si, da forma como ele se deve desenrolar, pouco foi sendo novidade nestas alterações. E, portanto, esta lei das auges não trouxe ainda grandes novidades para o atingir do objetivo último, que é, de facto, a reconversão dessas áreas. Como condicionalismos, para já temos desde logo as questões de ordem financeira da parte dos comproprietários, que nos afetam um pouco a todos estas questões de ordem financeira, mas estamos aqui sempre em áreas com sérios problemas do ponto de vista social, das famílias, e portanto este é o primeiro condicionalismo que obsta a que os processos possam ou andar mais celeremente ou mesmo chegar a um final feliz, como costumamos falar lá, troca de conversas entre colegas, que o objetivo ali é chegar ao final feliz, é chegar à emissão do alvará, é chegar à própria reconversão da auge. Outro condicionalismo que me parece que traga alguns problemas é a própria lei das auges entender ou considerar as auges todas como iguais. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos vários tipos de auges. Temos aquelas auges que são prédios de pequenas dimensões, temos auges que são prédios de enormes dimensões. Em Palmela, por exemplo, temos auges com mais de 100 hectares. Um único prédio com mais de 100 hectares. Isto é, urbanisticamente, isto é o caos para gerir e para gerir do ponto de vista processual, para gerir do ponto de vista de gestão de todos os comproprietários, porque é muita gente, depois uns não estão de acordo com os outros, depois há uma série de desconfianças para com a Comissão de Administração, que também levanta uma série de obstáculos para o normal de desenrolar do processo. E depois temos também as auges que ou se inserem em áreas de perímetros urbanos já identificados nos PDMs dos municípios, ou aquelas que se inserem completamente em áreas rurais, em prédios rústicos, que carecem de muito mais enquadramento depois a nível de infraestruturas, de criação de todas as redes de infraestruturas que serão necessárias criar para suportar aquele novo futuro aglomerado urbano. E, portanto, tudo isto cria muitos conflitos e no caso concreto das tais auges fora dos perímetros urbanos, traz também uma série de...
Bom dia. Bom dia, como está?
Olá.
Aqui?
Nós já tínhamos começado com o senhor arquiteto Pedro.
Pronto, continuando. Portanto, estas auges, as tais auges que ficam fora dos perímetros urbanos, trazem, de facto, muitos mais custos gerais, depois que têm a ver com as obras de urbanização e todas as redes de infraestruturas têm de ser criadas de novo. Que não seriam no caso das auges já inseridas em perímetros urbanos, em que já há redes públicas, em que já há outro tipo de enquadramento urbano. Outro condicionalismo que identifiquei também que a atual lei das auges estipula é estabelecer que a relação processual se faça unicamente entre a Câmara Municipal e a Comissão de Administração. Compreendendo totalmente que a Comissão de Administração deverá ser sempre o principal interlocutor nestes processos, porque a Câmara lidar com muitos munícipes em simultâneo relativamente ao mesmo processo, penso que poderiam ainda assim existir alguns momentos no processo em que fosse possível os comproprietários terem uma relação direta com a Câmara. Isto, sobretudo, daria, nesses tais momentos do processo, algum alento aos comproprietários, porque na prática estes processos de reconversão de áreas são processos muito morosos, têm sido até agora, e gera-se a tal situação de desconfiança entre os comproprietários e a Comissão de Administração, e muitas vezes chega a uma altura, sobretudo quando é o pagamento das taxas do alvará ou alguma fase, sobretudo de pagamentos, que é sempre aqueles momentos que geram sempre um bocadinho mais de atrito. Muitos comproprietários vêm à Câmara e dizem: eu estava na disposição de avançar com isto, mas é se eu deixar o dinheiro na Câmara. De entregar à Comissão de Administração, não, porque depois há uma série de razões, tal desconfiança, pronto, seria aqui outro assunto para explorar, mas não neste momento. Mas poderia ser interessante tentar encontrar, de facto, alguns momentos no processo para que os comproprietários pudessem ter essa tal relação direta com a Câmara, eventualmente na fase do pagamento das taxas municipais inerentes à emissão do alvará de loteamento, encontrar uma forma em que a AUGE pudesse receber o valor inerente às taxas fixas do alvará e depois poder ser deixado para os comproprietários um pagamento da parte dessas taxas correspondentes unicamente ao seu lote, e depois o comproprietário já poderia vir, na altura que quisesse construir no lote, pagar diretamente à Câmara essas taxas. Poderia tentar encontrar-se um enquadramento nessa área. Depois temos ainda outra situação em que, conforme referi de início, esta lei criada há 20 anos, trata de áreas que já foram fracionadas ilegalmente há 30, 40, 50 anos. E estamos agora aqui com um fenómeno que é interessante, que é o facto de já não estamos a lidar com os compradores iniciais dessas parcelas, já estamos a lidar com uma segunda geração, com uma geração de filhos, em alguns casos já netos, que não estão, pelo que nos vão fazendo chegar à Câmara, em reuniões que temos, atendimentos, não estão minimamente interessados nisto. Não querem, é uma herança indesejada que acabaram por receber. A minha proposta, ou a minha sugestão, que seria, se poderia ser eventualmente pensado, estas pessoas puderem descartar-se do processo. O que é que eu quero dizer com isto? Puderem, de uma forma livre, naturalmente, com um determinado documento assinado, deixar este terreno para que fosse enquadrado numa área de cedência ao domínio público, com a emissão do alvará. Portanto, não, se as pessoas não estiverem interessadas em aderir ao processo, porque não estão, é a tal segunda geração que já nem mora aqui, mora noutro sítio diferente, já não tem qualquer tipo de relação com esta área, ou nem quer ter, puderem de alguma forma dizer que não querem e, portanto, entregar a sua... Porque na prática estamos a falar de uma cota em Ávora, não estamos a falar de um terreno físico que é aqui ou é ali, é uma cota de um determinado prédio. Portanto, poderia, na minha opinião, facilmente ser descartada e entregue para um qualquer fim no âmbito do processo de reconversão, que, na minha opinião, poderia passar por integrar uma área de cedências ao domínio público, que em muitos dos casos são áreas que não existem nestes processos de reconversão, porque a própria Lei das Auges assim o permite que não existam. Outro dos grandes condicionalismos que temos a nível destes processos são quando nos confrontamos com a existência de servidões, restrições, condicionantes do próprio PDM, que, portanto, constam em PDM e que impossibilitam a reconversão das auges. Bem sei que a Lei das Auges prevê que se possa desafetar as áreas dessas servidões ou condicionantes, portanto, as áreas necessárias que permitam a reconversão das auges, mas ao mesmo tempo que prevê e possibilita isso, também diz que a forma para se fazer essa operação é através da alteração ao próprio PMOT, ao próprio PDM, na maioria dos casos. Ora, como sabemos, uma alteração a um PDM não se faz todos os dias, faz-se quando a Câmara assim o entende ou quando a lei o obriga, não é? E é um processo que também não se faz num mês ou em dois, é um processo que demoram anos. E, portanto, às vezes temos aqui situações de reconversão de auges que estão completamente paradas, que até teriam... Em Palmela temos três processos, estou-me a lembrar de três processos em que os comproprietários estão empenhados em fazer a reconversão, em que se vê que a Comissão até tem dinheiro para evoluir com esses processos, mas depois há uma faixa de RAN ou há uma linha de água que tem de ser alterada, ou às vezes até há, a nível de PDM, situações em que as densidades habitacionais permitidas pelo PDM é inferior àquela densidade habitacional que seria necessária para enquadrar todos os comproprietários que existem no prédio e, portanto, é outro condicionalismo que nos faz estagnar vários processos e que poderiam, na minha opinião, passar, eventualmente, pelo facto de, se a Câmara concordasse em que se pudesse alterar ou se pudesse fazer uma revisão desse PMOT, na maioria dos casos o tal PDM, como referi, poder eventualmente encontrar-se uma forma da Câmara assumir, nesse momento, um compromisso através de uma deliberação municipal, eventualmente ratificada pela Assembleia Municipal, mas que permitisse que o processo se fosse desenrolando, na certeza que emitiríamos o alvará de loteamento quando essa alteração ao plano também estivesse consumado. Mas arranjar maneira de não se estar a estagnar ali o processo de reconversão enquanto se aguarda para que um processo de muito maior dinâmica administrativa, territorial, esteja terminado. A tal questão das áreas de cedência, que há pouco já falei, a Lei das Auges também prevê no cúmulo que não haja, que as auges, que estes processos possam não ter qualquer tipo de áreas de cedência, compensando naturalmente depois em taxas. Na minha opinião, e associada a esta minha intenção do desenvolvimento sustentável aplicado a estas áreas, penso que, concordando que possam haver situações em que não é possível termos área disponível para as áreas que seriam regulamentarmente obrigatórias para espaços verdes e para áreas de equipamentos, mas ainda assim poder a Lei das Auges prever que não se possa ir até à totalidade de não cedência. Haver sempre a necessidade de prever áreas de cedência, porque são áreas que, na minha opinião, são fulcrais para a própria convivência das comunidades, para o desenvolvimento de atividades exteriores da comunidade, do futuro aglomerado urbano que ali se irá gerar, ou em alguns casos do aglomerado que já existe, não é? E, portanto, se virmos que o prédio, se virmos que há tantos comproprietários nesse prédio que não é possível, depois de toda a gente ter o seu lotezinho, encontrar ali uma área para criar um espaço verde ou uma área para equipamento, porque não pensar que a reconversão das áreas se pode fazer através de edifícios habitacionais, com restos em primeiro andar ou um segundo andar? Porque é que temos de estar sempre agarrados a esta ideia que a reconversão do Mauge se tem de fazer um lote com moradia isolada para cada comproprietário? Não estamos propriamente aqui a fazer um loteamento ideal, estamos a reconverter uma área que nasceu de forma ilegal. Portanto, penso que deveria haver essa flexibilidade e, portanto, as Auges e os comproprietários das Auges perceberem que em que contexto é que estamos a trabalhar e, portanto, também não podem querer exigir tudo que seria eventualmente o ideal. Eu pessoalmente tenho dúvidas que o ideal de um loteamento seja cada pessoa ter o seu lote ali isoladinho com a sua moradia. Tenho dúvidas nisso. Acho que o desenvolvimento sustentável não passará por aí, porque estamos cada vez a ocupar mais território e temos é de deixar território livre para o próprio equilíbrio ambiental funcionar. E portanto, o que eu penso é que esta lei das Auges, da forma como está feita, penso que está a privilegiar apenas a legalização de solos e edificações, quando, na prática, às vezes estamos aqui a tratar de criação de novos perímetros urbanos no território. Os tais prédios de enormes dimensões. Em Palmela, por exemplo, estou-me a lembrar de duas Auges que temos, que estão praticamente finalizadas. Os comproprietários, neste momento, não têm dinheiro para pagar as taxas do alvará. Mas o que se passa são Auges que vão criar uma 1.800 lotes, outra 1.600. Ora, áreas destas, em pleno preenchimento, isto são vilas que estão ali, não é? Portanto, acho que não devemos apenas pensar que estamos ali a lidar com uma legalização de solos e de edificações ilegais. Temos de pensar que estamos ali a criar novos núcleos urbanos que têm de ser naturalmente pensados sob diversos critérios, sob diversos pontos de vista e, portanto, que não podem, não, na minha opinião, não podem continuar a ser tratados como temos vindo a fazer até agora, também por opção das câmaras em fazê-lo assim, naturalmente. Mas a lei poderia introduzir aqui alguns novos conceitos e critérios que alterassem um bocado esta lógica. Outro problema que temos, a nível das obras de urbanização, prevê a lei das Auges que a caução possa ser prestada por regra, por hipoteca legal sobre todos os lotes. O que é que acontece aqui? Temos algumas situações em que chega a altura de fazer as obras de urbanização e elas só são feitas até metade e fica o resto das obras por fazer. Num loteamento dito normal, a Câmara pode, por força de lei, acionar essa caução sob a forma de garantia bancária e executar as obras. Nestes casos em que temos cauções prestadas sobre hipoteca sobre todos os lotes, o que é que a Câmara vai acionar? Não é? Temos um caso concreto de uma Auge que foi emitida alvará de loteamento, entretanto a Auge deixou de ter capacidade financeira e a hipoteca foi prestada sobre todos os lotes. O que é que a Câmara aqui pode fazer? Naturalmente não tem dinheiro para ir intervir, porque é uma Auge grande, vai hipotecar os lotes, o que é que lhe serve? Hipotecar os lotes, né? E ainda por cima são lotes em que estão lá pessoas a morar, vai mandar as pessoas para a rua para vender esses lotes, também não, o mercado também não está para andar a comprar e vender lotes, portanto são problemas que se geram quando, penso eu, se poderiam resolver ou pelo menos solucionar, criando aqui uma necessidade de que estas cauções possam ter sempre uma garantia bancária para, nestes casos, a mesma poder ser acionada. Depois, duas pequenas questões também ainda a nível dos condicionalismos. Uma tem a ver com a figura do licenciamento condicionado, que está previsto no artigo 51, que tem gerado algumas dúvidas sobre onde é que ele pode ser aplicado. É apenas em construções novas? Pode incluir legalizações? Não pode? Porque as legalizações no artigo 7º da Lei das Auges diz que podem ser concretizadas após a emissão do título. Parceiros jurídicos que temos internamente na Câmara entendem que este licenciamento condicionado pode integrar legalizações. Portanto, penso que poderia ser um pouco melhor esclarecida esta questão. E também, ainda ao nível do artigo 51 da Lei das Auges, questões mais práticas, como provar que as despesas estão integralmente satisfeitas, porque podemos emitir o licenciamento condicionado antes da emissão do alvará, antes das obras de urbanização estarem feitas. Como é que a Comissão consegue passar ao comproprietário uma declaração a dizer: o senhor fulano tal tem tudo pago, quando ainda não sabem o que é que vai ter de ser feito e quanto é que as obras vão custar no final? Há sempre as naturais derrapagens em obra. E, portanto, também é um bocado complicado ter uma declaração que comprove esta situação. E depois também como é que se pode provar ou como é que se pode pedir aos comproprietários que provem a necessidade urgente de habitação. Em Palmela, o que temos estado a fazer é pedir que os comproprietários assinem uma declaração de honra em que não têm mais nenhuma habitação no concelho e, portanto, precisam mesmo de construir ali. Vale o que vale, não há nada legalmente que assim o oriente. Outra situação tem a ver com o tal artigo 54 do controlo das vendas de aves indivisos, que foi extremamente útil, de facto, quando surgiu na segunda alteração da Lei das Aves, em 2003, mas que se torna impotente neste momento para controlar um novo fenómeno que estamos a ter, e sobretudo no Conselho de Palmela estamos a ter, que nos está a trazer muitas dores de cabeça e muitas complicações para o correto ordenamento do território, que nós estamos a chamar de novos loteamentos clandestinos, mas na prática são prédios que estão supostamente a ser vendidos em lotes, com textos habilmente redigidos a nível de contratos de promessa, compra e venda, em que na prática uma empresa o que está a fazer é vender cotas dessa própria empresa às pessoas, e depois nessa habilidade do texto do contrato as pessoas pensam que estão a comprar um lote, mas na prática o que estão é a comprar uma cota dessa empresa, de uma determinada, com uma determinada função, pronto, isso para aqui não interessa, mas as pessoas não compreendem o que é que estão a comprar e a Câmara não consegue ter qualquer tipo de controle sobre isto, porque são negócios que ultrapassam completamente a competência do controle da Câmara. E, portanto, em suma, penso que a Lei das Auges tem tentado, de facto, impulsionar a reconversão, mas penso, e perdoem-me de dizer assim tão diretamente, mas penso que tem falhado no seu objetivo principal, que é, de facto, essa reconversão. E a prova disso têm sido as tais constantes prorrogações dos prazos. Não é? Temos andado a prorrogar prazos porque, olha, afinal, ainda não conseguimos ter isto tudo reconvertido, vamos dar mais uns aninhos. Passam esses aninhos, pronto, e vamos andando aqui a prorrogar prazos. E, portanto, as tais propostas, muito rapidamente, penso que já ultrapassei o tempo, peço desculpa, mas as tais propostas que eu gostaria de poder aqui trazer teriam a ver com duas grandes áreas: agilizar o processo, se é para entendermos esta lei como excepcional, que é isso mesmo que é referido no início da lei, então que se assuma que é de facto excepcional, e, portanto, nas tais situações das restrições, servidões, condicionantes, tentar encontrar formas de não ter de separar um processo de reconversão para se aguardar para a formalização de uma alteração ou revisão de um PDM, um plano pormenor, o que for. Nas cauções, prever sempre a existência de garantias bancárias para poder ser eventualmente acionadas para o término das obras de urbanização. De facto, de forma a concluir, de facto, a reconversão das auges, porque não podemos entender que a reconversão da auge termina quando emitimos o alvará de loteamento. É muito mais do que isso, não é? Temos de terminar as obras, temos de acompanhar o preenchimento habitacional e ocupacional daquela área. Tentar encontrar formas de resolver os tais casos dos lotes que estarão em dívida ou que sejam propriedade de pessoas que não estão minimamente interessadas em aderir ao processo e, portanto, tentar encontrar uma forma de resolver essas situações. E depois também há situações já de câmaras municipais que têm introduzido já algumas soluções, têm introduzido boas práticas nesta reconversão de auges e, portanto, seria interessante também poder acompanhar o que está a ser feito pelas câmaras municipais. Sei que esta comissão questionou todas as câmaras municipais do país, a Câmara de Palmela já respondeu, tive um bocado na origem dessa resposta e, portanto, penso que se todas responderem, também se conseguirão naturalmente arranjar muitos contributos interessantes. A outra área de propostas teriam a ver mais com o tornar estes processos e estas áreas sustentáveis, porque estamos aqui a tratar das tais áreas que serão, em muitos dos casos, futuros e verdadeiros perímetros urbanos, aglomerados urbanos no território dos concelhos, e, portanto, acho que se devia pensar e as câmaras municipais poderiam ou deveriam ter de assumir serviços próprios, serviços técnicos, naturalmente, para acompanhar estes processos. Inicialmente, houve muitas câmaras que assim o fizeram, quando a lei saiu em 95, mas, entretanto, as alterações das estruturas orgânicas e um pouco os muitos anos já em cima desta lei têm feito com que as câmaras tenham integrado estes processos em divisões de gestão urbanística, o que, às vezes, depois não conseguem dar a devida atenção que, penso eu, deveria ser dada a estas áreas e que também, ficando tudo numa divisão de gestão urbanística, às vezes depois pode não ter as valências técnicas que serão necessárias para acompanhar um processo deste género. Portanto, a minha sugestão seria ter de haver necessidade de haver um gabinete, uma divisão, um determinado serviço que contemplasse áreas de arquitetura, de engenharia, serviços jurídicos, porque tudo isso são áreas que se cruzam todos os dias num processo deste género. Ao nível das áreas de cedência, tornar de facto obrigatória a existência de áreas de cedência generosas, chamemos-lhe assim, embora possam ser inferiores às regulamentarmente previstas, mas que prevejam de facto a existência de áreas verdes, áreas de equipamentos, introdução de ciclovias, passeios pedonais, outras áreas de convívio comum da população, está agora muito em voga as hortas urbanas, portanto criar a possibilidade de existência de áreas que possibilitem que a comunidade interaja entre si, crie laços de bairro, quase, chamemos-lhe assim. E depois, o que eu estou muito a desenvolver neste meu trabalho seria poder introduzir conceitos de desenvolvimento sustentável refletidos imaginemos um processo de certificação para as AUGES, em que temos processos de certificação para muitas coisas e aqui poderíamos tentar encontrar um processo de certificação para as AUGES que, mediante o cumprimento dos indicadores que esse processo contemplasse, puderem eventualmente ser refletidos em redução de taxas municipais, em redução de taxas de construção das próprias habitações, porque não podemos pensar que esta redução de taxas faria as câmaras perderem dinheiro à cabeça. Temos é de pensar que quanto mais sustentável for prevista esta reconversão, menos dinheiro a Câmara gastará no futuro na manutenção e todas as infraestruturas e áreas que sejam criadas e entregues ao domínio público. Portanto, poderia encontrar-se aqui um equilíbrio entre estas situações e as câmaras preverem essa situação a nível do regulamento de taxas e conseguir controlar tudo isso. Por fim, um tema, um conceito que está muito em voga também em áreas que são exemplos de boas práticas por essa Europa fora, que é criar o conceito do gestor de bairro. O gestor de bairro seria alguém ou alguma entidade que pudesse acompanhar, após a emissão do alvará, após o término das obras de urbanização, que pudesse acompanhar e permitir uma maior facilidade na gestão daquela área, na relação com os moradores, na identificação de problemas e, ao mesmo tempo, na procura de soluções, e tanto ter ali um papel de interlocutor com a Câmara Municipal para poder resolver esta situação.
Muito obrigada. Eu, em nome de todos, obviamente, ia-lhe pedir o favor de nos fazer chegar escrito, porque nos facilita, obviamente, depois a síntese do trabalho. Uhum. O teu posicionamento, penso que ele já está devidamente sim, sim, elaborado. Mas aqui com as assessorias, se fosse possível, com combinarem certeza, para nos fazer chegar os contributos, agradecemos. Eu ia dar a palavra à senhora arquiteta Isabel Raposo, não deixando, obviamente, de lhe agradecer ter cedido ao nosso convite, e depois nós teríamos um segundo momento para que os seus deputados que o entendessem e os grupos parlamentares colocassem as suas dúvidas, as questões, de sua justiça, para que pudessem, enfim, prestar os devidos esclarecimentos. Mas penso que será mais útil ouvir antes de passar, para que as perguntas, quando forem feitas, faz mais sentido serem, do meu ponto de vista, de todo o conjunto. Penso que sabe o enquadramento, prescindo de o dizer, percebo o enquadramento do trabalho deste grupo de trabalho e, portanto, é nessa. Sei também que o trabalho que estão a realizar não é um trabalho completo ainda, mas certamente terá já matéria suficiente para nos auxiliar. Muito obrigada.
Ok. Sim. Bom dia a todos. Desejo um ótimo trabalho nesta matéria, porque ela realmente é muito urgente no nosso território urbano. Pronto, e dizer em primeiro lugar que o trabalho que nós fizemos, aliás, já conversámos várias vezes aqui com o arquiteto, portanto, foi entre 2007 e 2011. Produzimos um relatório que não chegou a ser publicado por uma série de situações e estamos neste momento a recomeçar a fazer uma reatualização atualização dos dados para o publicar e pretendemos publicá-lo agora em setembro ou outubro. Foi um relatório exaustivo porque baseou num levantamento de facto exaustivo de todas as situações nos 8 municípios da área metropolitana de Lisboa. Portanto, a ideia é perceber a diversidade de situações na área metropolitana de Lisboa. A pesquisa foi uma pesquisa coletiva com consultores nacionais e internacionais basicamente o mais importante deste levantamento, que aliás deu origem a números nossos que eram diferentes dos números dos colegas dos municípios, tem a ver com o facto de nós termos tentado encontrar denominadores comuns para a leitura de todo este vasto território e sabendo que cada município tem abordagens, estratégias e mesmo nomenclaturas diferentes para os procedimentos de reconversão das AGES. Por isso, eu vou organizar esta apresentação rápida, não vou ler tudo o que está aqui, mas vou sublinhar os aspectos importantes, sublinhando, em primeiro lugar, que nós identificámos um conjunto relevante de situações que são situações não auge, portanto, situações que não são enquadráveis na lei das auges, mas que são também situações com origens semelhantes, talvez não origens jurídicas, mas origens características territoriais semelhantes e uma pequena percentagem de situações auges, portanto, falar sobre a existência apenas no momento do final do nosso levantamento, em 2009, isto quer seria de revisão, de situações auges com título de reconversão na área metropolitana de Lisboa. Apenas 30% tinha o título de reconversão, o que era muito pouco para uma lei que em 1995 pretendia que em 4 anos se conseguisse que todo o universo das auges tivesse sido reconvertido. Portanto, mostrar num terceiro ponto a longa duração destes processos de reconversão, as virtudes das auges, de qualquer modo, da lei das auges, peço desculpa, a lei das auges teve algumas virtudes e permitiu avançar alguns processos, falaremos um bocadinho sobre isso, e depois quais são então os condicionamentos que impedem que todo o resto das situações sejam legalizadas. Pronto, muito rapidamente, nós identificámos um total de 2.217 territórios de género ilegal. Portanto, nós chamámos a este conjunto mais alargado territórios de género ilegal, que engloba as situações auge e as situações que não são auge, mas que são igualmente de género ilegal. Portanto, dentro destes 2.217, nós encontramos 1.489, portanto, cerca de 2/3 de situações que são auge e 728 situações não auge. Portanto, estão a ver que é um número relevante de situações não auge. Bom, porque é que havia situações não auge? Umas porque obtiveram, e são cerca de 300 e tal, portanto um pouco menos de metade, que obtiveram o título de reconversão antes da lei das auges, portanto aí não são, já não necessitaram da lei das auges, outras percorreram já na vigência da lei a uma estratégia municipal específica e há situações diferentes, desde os territórios, portanto, do município de Seixal ou da Almada, que identificaram áreas de reconversão mais abrangentes, ou porque limitaram unidades operativas também elas mais abrangentes, como é o caso do município de Oeiras, que não seguiu a lei das auges e preferiu considerar planos de oramento e reconversão de áreas críticas abrangendo situações diversas, de maneira a não haver uma abordagem apenas localizada, mas uma abordagem mais territorial da situação das auges. Enfim, da situação das auges e das áreas envolventes. Mas também há outras situações consideradas não auges, porque esta estratégia de limitação territorial, portanto, esta que me referi, do município de Seixal, da Almada ou de Oeiras, deixa algumas situações que são situações não auge, dentro das situações limitadas como auge. Ou então, porque foram consideradas insuscetíveis de reconversão, e este é o caso do município de Louros, do município de Cascais, sei que já tiveram aqui o município de Louros, portanto já vos falaram sobre isso seguramente, em que, efetivamente, portanto, foram considerados uma série de espaços que são considerados não urbanizáveis ou com condicionantes específicas que impedem que sejam integradas na Lei das Áureas. E ainda os casos que aqui o colega falou dos novos loteamentos clandestinos, que são também novas situações e que, portanto, este conjunto todo faz o total das 728 situações que eu falei e na área metropolitana, e deste conjunto temos cerca de 328 com título de reconversão e as outras que não têm título de reconversão ou, portanto, podemos dizer que esta problemática, isto era este primeiro aspecto que eu queria sublinhar, esta problemática dos loteamentos de género ilegal, de acordo com como é falado pela lei, não se reduz à situação das auges. Há uma série de outras situações que requerem também um olhar. E, portanto, uma questão que se coloca aqui é até que ponto a vossa revisão da Lei das Auges pode dar alguma luz para a resolução destas outras situações. Bom, havia um quadro, mas depois, eventualmente, eu posso vos fazer chegar esta informação. Sobre as situações recenseadas auges, o que nós identificámos, isto em 2009, seguramente que, entretanto, houve uma evolução dos processos, que, portanto, apenas cerca de 30% tinha conseguido o título de reconversão em 2009, como eu disse há pouco, cerca de metade do total tinha o processo de reconversão em curso e 18% em 2009, até 2011, depois verificámos que isso se mantinha mais ou menos, não tinha o processo de reconversão iniciado, são as tais que ainda não tinham iniciado e que por isso houve a prorrogação, enfim, do prazo na revisão agora de 2013. Portanto, o que se conclui é que os resultados estão muito aquém da expectativa criada pela lei, o que vem corroborar o que o colega tinha acabado de dizer, que previa nos tais 4 anos resolver o assunto e que os limites, os sucessivos aumentos dos limites não têm contribuído para resolver. Porque, no fundo, é preciso identificar quais são as causas deste atraso, e penso que é aquilo que vocês estão a fazer. O que nós verificámos, então, o outro terceiro ponto é a longa duração deste processo de reconversão. E nós verificámos que naqueles que já obtiveram o título de reconversão, que eles levaram em média 10 anos para obter desde que o processo tinha iniciado. Isto em média dos 18 municípios, por isso é muito variável pelos municípios. E que esta média é superior quando se trata dos processos que ainda estão em curso. Portanto, os processos que ainda não tinham sido resolvidos até aquela data, o tempo de reconversão era de facto maior e ia desde, digamos, um número muito reduzido, que era o caso de Sesimbra, 3 anos em média, ou de Cascais, 9 anos em média, situações como a Almada, que era já de 13 anos, ou o Barreiro, 29 anos. Portanto, são processos quase, portanto, dilacerantes para quem está nestas práticas, quer a nível dos municípios, quer a nível dos próprios proprietários e moradores destes lugares. Estas diferenças prendem-se com a complexidade das situações, porque são situações que não são apenas jurídicas, são socioterritoriais, e da adaptação ao figurino implícito da lei, mas também com a dinâmica, os mecanismos e procedimentos dos principais atores, e, por exemplo, este colega mostra o seu empenho, que eu sei que também é de investigação, neste processo e permite entender, e de facto varia muito segundo os municípios, a capacidade de compreensão de toda esta dinâmica e de ação. Portanto, esta observação desta demora dos processos permitiu-nos ver esta longa duração e que concluir que a lei de facto contribuiu para uma aceleração de facto daqueles que estavam em reconversão antes da lei, porque aquilo que nós percebemos é que a lei foi feita para um conjunto de processos que estava em processo de reconversão e que não conseguiam ser reconvertidos por questões jurídicas, mas não responde a todos os outros cujos problemas não se resolviam por essas respostas jurídicas. E, portanto, e também permitiu a resposta a outros processos que eram semelhantes a esses, mas não aos outros. Há uma série de aspectos inovadores da lei, mas não vou aqui referir, porque não é o que interessa, interessa-vos mais os condicionalismos. Portanto, talvez dizer que estas alterações à lei tiveram também um impacto positivo na aceleração do processo de alguns processos em curso, mas que a partir de 2008, de acordo com o nosso levantamento, observa-se uma desaceleração da saída de novos títulos e o tempo de reconversão aumenta. Portanto, é como se tivesse esgotado as situações que eram reconvertíveis no quadro 2008. No quadro da lei. Portanto, isto em termos gerais de todos os municípios, depois isto tem variações por municípios. Portanto, podemos concluir que a lei e suas alterações tiveram um impacto positivo num certo tipo de situação, mas a sua eficácia tende a diminuir, sobretudo em relação aos processos mais críticos e complexos, que são muitos, talvez porque os fatores que têm condicionado ou atrasado a reconversão já não se resolvem no quadro desta lei. Portanto, isto é uma consideração a colocar. Bom, neste cálculo não obtivemos. Bom, isto agora não interessa, são algumas notas. Portanto, depois um outro aspecto que também é muito importante, que é a questão do tempo de aprovação dos instrumentos urbanísticos, no caso das auges ou daquilo que nós chamamos os territórios de ENES ilegal, que tende a ser superior nestas situações àquilo que são o tempo, ou aquilo que é o tempo de aprovação dos instrumentos urbanísticos dos processos normais. E, portanto, ainda vem complexificar mais ou atrasar a legalização destes processos. Bom, então, quais são os condicionalismos que nós revimos? E eu começava por um que aqui o colega também refalou, em que, embora seja diferente, há uma grande diferença entre os processos na margem norte e na margem sul, porque na margem norte há muitos talhões, ou peço desculpa, muitas parcelas que estão desocupadas, e na margem norte há sobretudo uma situação de sobreocupação. Portanto, a legalização e reconversão urbanística é a condição, na maioria dos casos, para a legalização das casas que já existem. Todavia, a percentagem de casas legalizadas, mesmo nos loteamentos reconvertidos, é baixíssima. Então, embora a Lei das Auges tenha contemplado esta dimensão da questão das casas, não regulamentou a tramitação do pedido de legalização, remetendo para o prescrito no regime geral do REJUE, não é? E com isso, visa sujeitar as operações a procedimentos de verificação e apresentação de garantias antes da sua, que são normalmente apresentadas antes da realização das casas, e aqui se pedem depois das casas já serem realizadas, não é? Então isto efetivamente cria uma ruptura com a passagem dos procedimentos de uma lei, que é uma lei excepcional, para aquilo que é uma lei geral, o REJUE, perdendo-se aquilo também que é o conhecimento acumulado pelas equipas que em alguns municípios funcionam das situações e a dinâmica associativa forjada ao longo do processo de reconversão urbanística. Bom, falta, portanto, também, que não sei se é possível inserir nesta revisão da Lei das Auges, um quadro legal estruturado que regulamente medidas corretivas para a legalização das construções de género ilegal. Pronto. E que colabore na simplificação processual e no acesso, outra coisa muito importante, no acesso a benefícios fiscais. Porque depois as pessoas investiram tanto na urbanização que não têm dinheiro para investir na melhoria das suas casas ou na regularização das suas casas. Outros condicionalismos que identificámos mais de ordem qualitativa e que imputámos à lei, tem a ver que os proprietários passam a ser os primeiros responsáveis pela reconversão. Os loteadores clandestinos não são responsáveis. A administração local tem a responsabilidade da regulação, mas a administração central é praticamente retirada do processo. E num quadro que nós conhecemos, tendência à privatização e visão localizada do problema. E no nosso entender, isto não ajuda a resolução da situação. A compensação do Estado e das autarquias nas obras de urbanização, prevista no artigo 56, nunca chegou a ser regulamentada. Portanto, também é outra questão. Depois, outra questão que tem que é de uma outra ordem é, de facto, o processo passa a ser mais técnico e jurídico do que era até à Lei das Auges. Portanto, há uma tecnicização e juridização do processo e, portanto, o aumento da burocratização e a rigidez da sequência de procedimentos, cuja ordem não se pode alterar, porque se altera, depois incorre-se em irregularidades. E o caso de Cascais, por exemplo, eles, de facto, conseguiram, porque foi logo no princípio ou ainda nas vésperas da lei, e conseguiram fazer a primeira primeiras infraestruturas e com isso conseguiram que os proprietários aderissem a todo este processo de reconversão. Portanto, esta inversão do processo daquilo que é proposto na lei acabou por ser benéfico para a dinâmica do processo. Mas isto foi possível porque a Câmara assumiu um procedimento diferente do que está previsto na lei. A questão é, para as comissões de proprietários, estes processos são kafkianos. Há pessoas que passam a vida inteira, 30 anos, neste processo de reconversão, sem fim à vista. Bom, então, urge realmente agilizar e entender o processo e conseguir agilizá-lo. Portanto, a lei vem, no fundo, pôr a tónica na dimensão legal e legal e jurídica, quando este processo é um processo que também é socioeconómico e que tem a ver com a necessidade de qualificação urbanística de todo este território chamado génese ilegal. Mas, no fundo, porque é génese ilegal? Porque foi construído numa altura, há casos diferentes, não é? Os casos atuais dos loteamentos clandestinos de Palmela, mas foi construído numa altura onde não havia resposta para as necessidades da habitação e as pessoas a resolveram da maneira possível e onde as autoridades também fecharam os olhos. Portanto, os critérios expressos na lei para a classificação das áusias e os prazos impostos deixam fora do processo de reconversão diversos loteamentos, como vimos. E não têm em conta as diversidades de situações socioterritoriais. A lei aponta para uma intervenção que é setorial e fragmentada, sem alertar para que é aquela experiência do Eiras, mas que é não regular, para a necessidade de integração destas situações no território. E não desenvolve a questão da legalização das construções, como falámos. Por outro lado, não tem havido, nós programamos fazer isso, mas depois, de facto, a nível universitário é muito difícil a continuidade e não temos recursos para fazer uma monitorização da lei. Era necessário haver uma monitorização institucional da lei. Nós criámos esta base de dados, era importantíssimo que ela fosse atualizada, mas para isso é preciso haver recursos para isso. Não sei se a revisão jurídica pode investir alguma coisa a este nível. Bom, por outro lado, existe ainda a questão de que, de qualquer maneira, a perspectiva de reconversão promove o aumento da atratividade destes territórios e, com isso, muitos proprietários sem dinheiro e situações como também aqui foram expostas acabam por perder o interesse e vender os seus direitos em relação a isso. Portanto, tendo em conta que a lei não abarca todo o conjunto de situações de género ilegal, tenho ainda um minuto para fazer só umas conclusões rápidas. Sim, não sei. A lei das áugias não permitiu a aceleração que se pretendia, constitui, em todo o caso, uma charneira entre o antes e o depois da lei das áugias. Mas esta charneira tem mais a ver com uma mudança de paradigma de uma abordagem anterior, que era mais sociopolítica, para uma abordagem que passa a ser mais técnico-jurídica. E aquilo que nós sugeríamos é que fossem integradas as várias dimensões. Portanto, a lei oferece novos caminhos e soluções técnicos, que são inovadores, e, portanto, eu neste texto esmiuço algumas delas, mas, no entanto, ficam muitos limites, como alguns que eu apresentei e que foram aqui apresentados por outras pessoas. Exatamente por causa destas virtudes e destes limites da lei, em todos aqueles que são os atores deste processo, há pessoas que defendem acerrimamente a lei e outros que são críticos acesos da lei, não é? E, portanto, este trabalho que vocês estão a fazer é realmente importante para perceber quais são os limites e proceder ultrapassar e perceber que a resolução do processo não se limita, se calhar, à revisão desta lei. Aquilo que nós consideraríamos do nosso trabalho como recomendações a nível jurídico era, de facto, mas que no fundo é o que vocês estão, penso eu, com essa preocupação, é ter em conta as práticas territoriais específicas dos municípios e tornar a lei mais estratégica e flexível ou adaptada à condição, por um lado, nacional, e por outro lado, às situações específicas de cada município, de forma a distinguir a tendência que persiste para os procedimentos ilegais e a fuga à lei, porque isso a lei não responde e, portanto, mesmo a nível municipal, há essa procura. Por outro lado, era agilizar os processos, os procedimentos de reconversão e introduzir mais medidas de simplificação e desburocratização, para além de também conseguir maior apoio público para as situações que são efetivamente dramáticas de densificação de construção na margem norte. rever os prazos, muitas pessoas acham que não deve haver prazos, que devem ser eliminados, e o que se deve é garantir maior envolvimento municipal e recursos para conseguir a reconversão. E criar legislação específica para as situações específicas socioterritoriais, como são todos os críticos muito complexos que existem no município de Loures, na Amadora também um bocado, em Odivelas, portanto, situações realmente muito, muito complexas, para os territórios de grande valor ecológico, que é a situação aqui apresentada, e para os territórios com grandes condicionantes e usos que não são compatíveis com o PDM. Portanto, estas são três situações específicas que ou pode haver na lei alguma especificidade e depois apontar para outras abordagens, enfim. E outra questão que foi levantada aqui para o colega, eliminar os benefícios da lei excepcional nos casos de loteamentos sem ocupação ou de situações de especulação, que são efetivamente especulação imobiliária, porque há situações muito distintas nestes territórios, que são situações onde as pessoas, de facto, têm a sua casa e é a sua única casa e é o seu direito à habitação, e outras situações que são efetivamente situações de especulação imobiliária, e estar a dar os mesmos benefícios para as duas situações parece-nos que não é aconselhável. Garantir a responsabilização e comparticipação da administração geral. Portanto, eu apontaria para uma visão mais territorializada da resolução destes processos, recolocar a ênfase na dimensão socio-territorial e, por último, institucionalizar a monitorização participada, que eu não sei se é possível fazer alguma coisa nesse sentido no quadro da lei. Bom, basicamente era isto.
Muito obrigada. Vamos então procurar estabelecer aqui alguma disciplina agora, porque nós temos ao meio-dia uma outra audição. De qualquer das maneiras, vamos ter que atuar agora na ordem para aí dos 20 minutos. Vamos procurar o que temos ainda a fazer, situar no máximo em 20 minutos. Eu não sei se os senhores deputados querem pôr alguma questão, intervir. Está inscrito?
Eu vou ter que me ausentar.
Então. Mas querem. Não quero. Muito bem. Muito obrigada. Então, dava a palavra ao Sr. Deputado Mário Magalhães.
Obrigado, Sr. Presidente. Exercício. Eu gostaria de começar por cumprimentar os nossos convidados de hoje e agradecer-lhes as notas que trouxeram, muito importantes, que era o arquiteto Pedro Chula, que era a senhora arquiteta Isabel Raposo, vi com toda a atenção e foi, eu acho que trouxeram aqui muitas questões muito pertinentes, muito importantes. Nota-se que têm um trabalho profundo sobre a matéria. Deixar aqui, além de duas ou três notas, uma outra questão, enfim, não é perguntas específicas, se calhar algum lançar notas mais para o debate e para vos poder ouvir especificamente sobre algumas questões. Eu acho que esta centralidade, portanto, nas condicionantes da lei, todos sabemos que, e por isso estamos aqui com este grupo de trabalho, ela não é perfeita, teve o seu papel, mas tem um espaço para evoluir. E eu acho que essa que é a importância, portanto, dos vossos contributos, colaborarem no sentido de afinarmos aquilo que não funcionou menos, ou que funcionou menos bem. Há aqui uma nota que tocaram os dois e que eu acho que é importante, que é muitas das vezes a participação dos municípios e essa envolvência, mas quer-me parecer, e agradecia se me pudessem ajudar nisso, até pela vossa experiência muito no terreno, essa envolvência muitas das vezes é até onde o município o quer levar. Porque entronca com outras legislações já existentes. Eu lembro-me, por exemplo, na questão que falou dos benefícios, da questão das taxas. Há mecanismos legais, mas depende da vontade municipal, da Assembleia Municipal. A lei provavelmente não tem que descer a esse detalhe, não é? Portanto, há aqui algum espaço. Há muitas questões, nomeadamente o Sr. Arquiteto Pedro Carvalhos, que introduziu aqui 8 ou 9 questões, e o que eu lhe gostaria de perguntar em relação a essas questões era se tem feito a questão da, para cada condicionante, se trabalhou a solução ideal, e se nos podia depois fazer chegar, porque eu anotei as questões, muitas delas. Eu acho que entendo e até se percebe, enfim, alguma capacidade que há em se fazer algumas correções, mas outras de tão específicas, e não me dá tempo a estar agora aqui a pegar uma a uma, permitam, essas especificidades todas, e para a economia de tempo, que eu lhe pedi era se nos podia, portanto, fazer o contraponto, portanto, que a cada problema eu, por mim, é isto. Há uma outra questão que eu de tudo, também, e que entronca com aquela inicial que falei da liberdade de cada dos municípios um pouco. Vou-lhe dar outro exemplo, por exemplo, aquela das cedências e dos espaços verdes, espaços comuns, etc. Isso também eu acho que está a um nível que é possível ser gerido mais ao nível municipal, porque não tem que ser no mesmo área só do lote, pode ser numa área adjacente. Tem que haver aqui um compromisso mais da gestão do planeamento do que propriamente da especificidade do quarteirão ou da rua, não é? E, portanto, tudo isso eu acho que é muito por aí. E como disse o Sr. Arquiteto, de resto, nós temos encontrado aqui situações onde acham que a lei que funcionou bem, municípios que se sentiram até confortáveis e que resolveram a maioria dos casos, e há outros em que as coisas funcionaram menos bem. A lei tem que ser uma nacional, não pode descer a esse pormenor, mas de resto compreendo, e há aqui algumas questões, nomeadamente os conflitos com o PDM, obviamente, que penso que poderá ser melhorado. E em relação, para terminar, para tentar ser o mais sintético possível, jeito de conclusão, dizer à senhora arquiteta que gostei e concordo plenamente com essa afirmação que fez da dimensão social, económica, ambiental, etc., todas as dimensões e não apenas a questão estritamente legal. Eu acho que esse aqui é um novo passo, é um passo importante que é preciso acrescentar. E nesse sentido, dado que vocês têm elementos muitos, ricos e importantes e trabalho sobre essa matéria, se nos podia também fazer chegar sobre essa matéria. Muito obrigado.
Obrigada. Eu não sei se o deputado Jorge Gonçalves quer utilizar a palavra. Eu, de qualquer das maneiras, ia aproveitar. Peço desculpa, Jorge. Se a intervenção do deputado Mário Magalhães, porque eu própria também gostava de fazer algumas notas muito breves sobre o que aqui foi dito e que tem um pouco a ver com isto, que é, tendo a lei que ser geral e abstrata, este o conceito geral, e tendo percebido particularmente da senhora arquiteta e na segunda parte, chamemos-lhe assim, da intervenção do senhor arquiteto, mas particularmente na intervenção da senhora arquiteta, nomeadamente quando chama a particular atenção de realidades diferentes e faz a referência na margem sul existem talhões não ocupados, enquanto que na margem norte há uma sobrelotação e, portanto, a lei tem que saber responder a esta diversidade. Aliás, nós tivemos aqui municípios que referiam que no norte proliferam espaços diminutos, enquanto que aqui na área metropolitana há amplos espaços territoriais. Há, de facto, um conjunto diversificado de situações. E aquilo que eu vos pergunto é, das análises que fizeram e da experiência que têm, como é que este transporte, como é que uma lei que efetivamente tem que ser geral e abstrata, este conceito, pode cobrir, no vosso entendimento, esta diversidade e esta heterogeneidade de situações. E já agora, porque depois não vou voltar a fazer qualquer tipo de intervenção, tocaram aqui na questão do prazo, foi feita a referência de que, basicamente, a lei foi alterada 4 vezes para alterações, para estender prazos, e é dado aqui uma afirmação, particularmente para a metropolitana de Lisboa, de que a partir de 2008 há uma certa estagnação, o que faz parecer, ou não, isso, enfim, eu acho que não é, pode não ser uma relação causa e efeito, porque há aqui esta, também as dinâmicas dos próprios municípios, que eu acho que vale a pena também explorar, porque é que situações iguais funcionam de forma diferente em municípios diferentes, também vale a pena se calhar pensar um bocadinho nisso. Mas dizia eu a questão do prazo que foi na parte final da senhora arquiteta aqui referido, que há também a questão do prazo e há quem julgue que não deve haver prazo. E eu perguntaria aos dois o que é que os senhores acham sobre isto. Sr. Deputado Jorge... e queria-lhe pedir, senhora arquiteta, à semelhança do que fiz com o senhor arquiteto, se nos pode fazer chegar as suas reflexões por escrito. Sim, sim. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os nossos convidados, o Sr. Arquiteto Pedro Carvalho e a Sra. Arquiteta Isabel Raposo, e também, em nome do Partido Socialista, agradecer os contributos que trazem relativamente a este tema, em que tem como denominador comum que, sendo a Lei das Auges, sendo considerada uma boa lei e tendo resolvido alguns problemas, não chegou por si para resolver os problemas que existem, ou que existiam e continuam a existir. E, portanto, estamos a falar de um prazo demasiadamente longo, que tem levado a que a única solução última que se tem encontrado seja a prorrogação de prazo, mas parece-nos que é evidente, é uma realidade que teremos que encontrar ao ir ao encontro de outras soluções do ponto de vista legislativo, se queremos dar um impulso no sentido de resolver os problemas que ainda existem no país e, como disseram aqui, ainda são muitos que esperam encontrar uma solução, por razões óbvias, até agora não conseguiram fazer. E, portanto, aquilo que gostaria também, à semelhança daquilo que já foi dito pelos meus colegas, é que os contributos que aqui trouxeram, que eu considero extremamente valiosos, à semelhança de outros que as câmaras também têm trazido, se nos pudessem ser disponibilizados. E, portanto, dentro desta lógica de que, para os problemas que detectaram, pelo estudo que têm feito relativamente a esta matéria, quais as soluções que, na vossa opinião, não é, se fossem legisladores, encontrariam no sentido de tentar resolvê-las. Portanto, isso é extremamente fundamental para que este grupo de trabalho tenha isso em conta e saber se o seu trabalho é a proposta de uma prorrogação de prazo relativamente à legislação que já existe, e como a senhora Presidente há pouco dizia, há quem defenda que não haja prazo relativamente a esta matéria, ou se é agarrar naquilo que a lei tem de bom e introduzir-lhe mais mecanismos que tentem contribuir para a resolução dos problemas que ainda existem. E, portanto, isto era fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado.
Eu começaria pelo Sr. Arquiteto.
Deixe-me só dizer o seguinte.
Peço desculpa, começa agora a ditadura do tempo. Nós, eu pedia que fossem muito, mesmo muito contidos. Estamos a aproximar-nos do meio-dia. Muito obrigada.
Bom, então, começando pelas questões levantadas pelo Sr. Deputado Mário Magalhães, de facto, concordo plenamente que a importância da reconversão destes processos passa naturalmente pela participação dos municípios e pelo interesse que os próprios municípios dão aos processos. Nós, em Palmela, temos alguns exemplos de boas práticas introduzidos agora nos últimos meses, desde o início do ano, que foi a alteração do Regulamento de Urbanização e Edificação e a alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, que vieram introduzir questões muito práticas para, por um lado, agilizar e, por outro lado, incentivar. Agilizar, mais a nível do Regulamento de Urbanização, com a criação das tais condições de enquadramento da legalização das construções que a professora Isabel Raposo há pouco falou. Portanto, há que enquadrar como é que se faz depois esse processo posterior à reconversão da AUG. E, portanto, criamos ali algumas facilidades para que as pessoas possam legalizar as suas construções. E, ao nível do incentivo, foi exatamente a nível monetário, não é? Reduzir algumas taxas, em alguns casos até 50%, dos valores de taxas desde taxas de entrega de requerimentos até às taxas inerentes à emissão do alvará de loteamento. E, portanto, estamos a sentir que as AUGES, depois tivemos uma reunião com todas as comissões e parece que foi ali um clique, não é? Portanto, naturalmente, a Câmara de Palmela aqui interessou-se e interessa-se pelo assunto e criou para já estes mecanismos, não invalidando que outros não possam vir a surgir. Irei, naturalmente, muito em breve, dar as minhas propostas de soluções para todas as questões apresentadas e estou a trabalhar sobre elas no âmbito deste meu trabalho académico. Em relação às questões das áreas de cedência, se calhar fiz-me entender um pouco mal há pouco, mas o que eu acho é que não se deveria continuar com a Lei das Árvores a permitir que no cúmulo não haja áreas de cedência nenhumas. Naturalmente que elas têm de ser pensadas, às vezes até exteriormente, à própria área da auge. mas permitir que não haja nada e a AUGE possa compensar com dinheiro, penso que, do ponto de vista de organização do território e aproveitamento do território para a vida em comunidade, para uma série de aspectos sociais e até mesmo económicos, é importante que estas áreas existam. Portanto, poder aceitar-se que elas não sejam com a dimensão que a regulamentação assim o obriga, mas que elas tenham de existir à mesma. Em relação às dinâmicas das AUGES, são de facto muito, muito diferentes, também acompanhei este processo e participei no que nos foi pedido da Universidade da Faculdade de Arquitetura, elas são muito diferentes. Em Palmela, portanto, na margem sul, temos de facto estes prédios enormes que são muito mais complicados de terem o tal final feliz. Nós, as boas experiências que temos de processos que atingiram o seu fim com alvará emitido, obras de urbanização concluídas, já praticamente em pleno preenchimento, verificam-se em duas situações muito, muito concretas. Na excelência, chamemos-lhe assim, da personalidade das pessoas que compõem a Comissão de Administração, por um lado pela relação com a Câmara e todo o trabalho que conseguiram desenvolver e ao mesmo tempo por toda a paciência que tiveram para aguentar a morosidade do processo, e por outro lado, as AUGES, a grande maioria das AUGES, não sei se isso depois se comprova com este trabalho, mas a grande maioria dos AUGES com processo de reconversão terminado são aquelas que se inserem ou completamente dentro de perímetros urbanos já existentes ou que estejam mesmo ali na fronteira com os perímetros urbanos, na lógica do aproveitamento de todas as redes de infraestruturas que existem, não é? E portanto em Palmela e naqueles municípios da margem sul, todas estas AUGES, para já de grandes dimensões e depois que se inserem em áreas completamente rurais em que se tem de fazer tudo de novo, são processos que ainda irão ter, se calhar, alguns anos de amargura pela frente. E, portanto, com estes anos de amargura, pego no tema dos prazos. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada sobre o que é que seria mais vantajoso. Se for definido um prazo, penso que chegaremos sempre ao término desse prazo, ainda com AUGES por continuar o seu processo. Isso penso que será uma realidade a que não conseguiremos fugir. E, portanto, por esta lógica, estaria a defender, não vamos considerar prazo nenhum nesta lei das AUGES, vamos deixar a lei em aberto e pronto, até que todos resolvam. Por outro lado, não sei se o facto de existir um prazo não poderá constituir um incentivo, uma obrigação, chamemos-lhe o que quisermos, para que as AUGES sintam, temos de ter tudo até ali, até aquela data completamente terminado. Mas também é certo que nestas quatro alterações já tivemos essa lógica e a coisa não aconteceu, não é? E depois temos aquela situação em que podemos ficar eternamente à espera de uma revisão de um plano diretor municipal, que em Palmela dura há 10 ou 12 anos, quando a AUGES se calhar tinha condições para em 2, 3, 4 anos resolver o assunto. E não pode porque o PDM ainda não foi alterado. Portanto.
Muito obrigada.
Assim, eu vou ser muito rápida, portanto não os vou tomar tempo. Eu não sou legisladora, sou arquiteta urbanista, não trabalho nos municípios, fizemos este trabalho, portanto, neste momento eu trabalho sobre uma série de outras coisas, não é? Portanto, eu posso fazer, quando vos enviar o documento, ter alguma reflexão um bocadinho mais amadurecida sobre essa questão que me colocam, não é? Mas neste momento vou estar a inventar, portanto, acho que não vale a pena estar a tomar o vosso tempo. E basicamente, em relação a esta história do prazo, eu percebo a postura do arquiteto Pedro, porque efetivamente estes processos, como são muito complicados e a sua resolução não se resolve só por, digamos, soluções técnico-jurídicas, eles também, mesmo que se defina prazos a nível da lei, não é possível resolver porque eles não são só do âmbito jurídico, não é? Portanto, a resolução, não é, era muito simples dizer, com esta forma vai-se resolver todos os processos, não é o caso, não é? E depois há outra, portanto, o que fazer, há outra situação da quantidade de situações que não estão dentro da lei. E às vezes vai havendo algumas pontes e acho que foi na lei de 2008 já há algumas situações que podiam ser abrangidas por algum dos benefícios da lei, mas de qualquer modo se calhar esta revisão da lei podia estabelecer pontes que permitissem olhar para essas outras situações, não sei como, eu vou refletir um bocadinho, não é? Vou tomar isto como trabalho de casa, já que nós estamos no processo agora de revisão deste trabalho para ser publicado, e vou tomar isso como uma questão questão para reflexão. Agora, o que eu vos posso mandar agora, para já, são as notas que já tivemos e uma reflexão breve. E depois, em setembro, se ainda vos for útil, posso-vos dar alguma coisa um pouco mais elaborada. Se não for útil, não envio. Não sei se ainda estão a trabalhar em setembro ou não.
Posso-lhe dar uma informação que está... É suposto não, porque nós tínhamos este trabalho para fazer até ao final desta sessão legislativa. Bom, numa sessão legislativa normal estaríamos a falar até ao final do mês 7, julho. Okay. Parece que há aí, enfim, umas alterações e provavelmente não será assim. Não será assim? Quer dizer, não será assim em termos de plenários, mas da Comissão e do Grupo de Trabalho poderá ser. Portanto, temos este prazo. Sendo certo que a prorrogação da lei foi muito apertada também para nos obrigar a que a alteração da lei fosse feita, salvo erro, até ao final do ano.
Sim, sim.
Não estou enganada, não é? Pronto. Em abono da verdade, o desejável era que no final da sessão legislativa isto ficasse absolutamente resolvido e arrumado. Se me perguntar se ainda temos um pouco de tempo, temos, porque temos ainda o setembro, o outubro e o novembro. Mas atenção, que antes de esgotar o prazo da lei, ela já tem que estar publicada. Portanto, também não temos assim tanto tempo quanto tudo isso. E depois os trabalhos habitualmente costumam retomar para aí a 10, a 15 de setembro, não é? Por aí, o que torna tudo depois, francamente, mais difícil. Portanto, nós vamos fazer um grande esforço em ter isto concluído até o fim desta sessão legislativa. Portanto, toda a reflexão que puderem, eu percebo que a nós nos interessa o vosso trabalho. O que já tiverem apurado, se puderem antecipar, é para nós fundamental, é para nós muito importante. Enfim, não vem com o arranjo totalmente desejável. Mas como se costuma dizer, o ótimo é inimigo do bom e, portanto, vem, obviamente, nos termos em que vos for possível. Mas era muito bom este contributo, quanto mais depressa, melhor, por causa deste nosso prazo também. E muito obrigada. Se, entretanto, quando forem daqui, vos assalte mais alguma questão, disponham. Eu pedia que disponibilizasse o e-mail, exatamente, o e-mail e os contos. E, portanto, se houver mais alguma coisa para além daquilo que aqui apresentaram, que seja importante, ou que alguém tenha que vocês conheçam, que consideram importante, por favor, façam-nos chegar, porque é muito útil para nós. E muito obrigada.
Yes, with you.